quadro estável, com boa evolução clínica e recebe acompanhamento de uma equipe médica. A expectativa é de que ele tenha alta hospitalar nos próximos dias para dar continuidade ao tratamento em casa, com foco no conforto e na recuperação. A equipe do artista não informou em qual hospital ele está internado. Em outubro do ano passado, o filho de Milton, Augusto Nascimento, revelou que o pai foi diagnosticado com demência. Milton Nascimento se aposentou dos palcos em 2022, após a turnê A Última Sessão de Música, em que rodou o Brasil, se apresentando pela última vez, Débora.
Quando você foi embora.
Obrigada, Desirê, pelas informações. A gente está torcendo aqui pela rápida recuperação de Milton Nascimento. A gente ouviu um trechinho aí dessa voz, chamada também de voz de Deus. Acho que foi Elis, né? Que disse que se Deus tivesse voz, foi Elis. Se Deus tivesse voz, seria a voz de Milton Nascimento.
Linda demais. Débora, vamos falar sobre a onda de calor na Europa. Tá quente demais. Calor, inclusive, causando mortes por lá. Na Dédia Calado tem informações pra gente, né, Dédia? Boa tarde.
Oi, Carol. Oi, Débora. Boa tarde para todo mundo. No momento em que a Europa atravessa essa que é a terceira onda de calor desse verão, a França alertou hoje que o número de mortes em Paris e nos arredores mais do que dobrou na onda anterior, em junho. A informação está num relatório publicado pela Agência Sanitária da região de Ile-de-France, que inclui Paris e 7 departamentos do entorno da capital. Foram registradas mais de 3 mil mortes em junho, aumento de 1.565 casos em relação ao mesmo mês do ano passado, com calor apontado como causa. A onda de calor extremo no final de junho interrompeu o fornecimento de energia, fechou escolas e bateu recordes de temperatura na França, na Alemanha, na Espanha e no Reino Unido. Falando da onda de agora, na Itália, as altas temperaturas estão castigando principalmente a Sardenha. Hoje os termômetros marcaram 47,2 graus por lá. O Ministério da Saúde do país chegou a recomendar que as pessoas fiquem em casa nesses momentos mais quentes, como explicou o subsecretário de Saúde do país, Marcello Gemmato.
Nesses dias, a Itália está sofrendo com temperaturas muito altas. Recomendamos que todos bebam água, não saiam durante as horas de pico de calor, sigam as recomendações do site do Ministério da Saúde e tenham atenção, principalmente com idosos, frágeis, que precisam ser protegidos para enfrentarmos essa emergência.
A pasta também registrou aumento na mortalidade entre 25 de maio e 30 de junho. Houve um excesso de 3% entre maiores de 65 anos, mas a grande maioria das mortes foi de idosos com mais de 85 anos. Resultado que vem em linha com aquele outro documento também dessa semana, que mostrou que a onda de calor na segunda quinzena de junho provocou mais de 10 mil mortes em excesso na Europa, sendo mais de 9 mil de pessoas com 65 anos ou mais, dados da Euromomo, rede apoiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e pela Organização Mundial da Saúde. A primeira onda de calor na Europa de 2026 foi de 21 a 30 de maio, a segunda de 17 de junho e 2 de julho, e agora essa terceira em pleno pico, Débora e Carol, em andamento ainda.
Tem mensagem de ouvinte aqui, ó, o André Bernardo, ele está em Portugal, no Algarve, diz que por lá está um forno. 9h38 da noite, 32 graus. Para a gente, 32 graus é ok, né? Durante o dia, obviamente. Agora, 9h38 da noite, você está com uma temperatura dessa, numa região que não faz tanto calor, isso traz um desconforto muito grande.
É, a partir de segunda, na Itália, por exemplo, tem previsão de chuvas torrenciais depois desse calor todo, mas as temperaturas vão continuar na casa dos 37, debaixo de tempestade.
Nossa, quente demais. Valeu, Nadédia, obrigada.
É a mão do homem, né? A gente faz agora mais um intervalo e você fica com o noticiário da sua região.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de P2142749 a T2527174, fabricados entre 12 de março de 2020 e 5 de junho de 2026, ano modelo 2020 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão de ter sido identificado nos veículos envolvidos um problema no qual o conector do airbag do motorista, localizado na mola relógio, pode sofrer corrosão por atrito com o passar do tempo. Isso pode causar um aumento na resistência do circuito do airbag do motorista, o que pode fazer com que o airbag não seja acionado quando necessário. Em casos extremos, há a possibilidade de lesões físicas graves ou até mesmo fatais ao motorista e ou aos ocupantes do veículo no caso de colisão com a não deflagração da bolsa do airbag do motorista. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão serviço de aplicação gratuita do gel lubrificante protetor nos terminais de conexão do airbag do motorista nos veículos envolvidos. Início do atendimento: 16 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 30 minutos. Mais informações: para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Mais informações ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. A Justiça do Distrito Federal manteve a condenação do GDF por falhas no atendimento médico que levaram à amputação do dedo de um motorista profissional. Segundo a decisão, o paciente sofreu um acidente na mão, foi atendido na rede pública e precisou amputar o dedo 10 dias depois. A perícia, entretanto, apontou falhas no atendimento e atraso na intervenção cirúrgica, além da ausência de registros sobre uso de antibiótico que contribuíram para o agravamento do quadro. Os magistrados mantiveram a condenação do Distrito Federal ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais e estéticos. Os desembargadores consideraram um impacto permanente da amputação, especialmente porque a vítima é motorista profissional e canhota. A decisão foi unânime. Ana.
Obrigada, Juliana. E você tem outras notícias aqui do DF, não é isso?
Tenho sim, Ana. Usuários de patinetes elétricos vão poder participar de uma ação gratuita de orientação sobre segurança no trânsito nesse domingo no Parque da Cidade. A atividade faz parte do PatiMob e vai ser realizada às 8 horas da manhã até às 11h50 na ciclovia do estacionamento 11. A programação inclui orientações sobre a legislação, regras de circulação, uso de equipamentos de segurança e prevenção de acidentes, além de aulas práticas para ensinar o uso correto dos patinetes elétricos. A iniciativa é aberta ao público, mas tem como foco principal quem utiliza o patinete elétrico como meio de transporte no dia a dia, seja para trabalhar, estudar ou realizar outros deslocamentos. Ana.
Obrigada, Juliana, pelas suas informações. Bom, e antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, uma rápida informação do trânsito lá na 070. Os motoristas que seguem em direção a Águas Lindas de Goiás vão encontrar o trânsito completamente parado desde antes do cemitério Campo da Esperança. A velocidade média dos veículos que não chega nem a 10 km por hora e o trânsito segue assim até depois do condomínio Privé, ali na altura da expansão do setor O. Segundo informação do Corpo de Bombeiros, os militares atenderam uma ocorrência de atropelamento na 070 por volta de 4h30, mas não tem uma localização precisa ali ainda. A gente vai seguir monitorando a situação do trânsito e já já a gente volta com outras informações do trânsito e também do tempo e da temperatura. São 5 horas e 45 minutos.
valorinvest.com.
Hoje com Gustavo Ferreira, que conta pra gente como a Bolsa encerrou a semana.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes, sextou e eu venho passar régua numa semana negativa para a Bolsa do Brasil. Lá fora, o retrovisor até anima. Os últimos dados de inflação dos Estados Unidos vieram bem aquém do esperado e a ideia de que pode ser adiada, quem sabe, uma alta de juros por lá, ajudou o dólar a se manter praticamente estável no Brasil. Nessa semana, o câmbio está agora nos R$ 5,11. Mas acontece que a guerra com o Irã voltou a escalar e com a guerra o petróleo também fechou a semana com uma alta acumulada de 15%. Nesse embalo, ainda que uma alta de juros talvez seja menos urgente ou talvez não precise ser tão intensa nos Estados Unidos, essa alta de juros segue nos radares. Na cena local, igualmente jogando a favor da renda fixa, pesquisas eleitorais mostram o presidente Lula mais forte na disputa por uma reeleição e com Lula uma agenda econômica que desagrada a média dos investidores. Resultado, após fechar o dia estável, o Ibovespa, principal índice da Bolsa do Brasil, fechou a semana com perdas acumuladas de pouco mais de 2%. Débora, Carol e ouvintes, um bom fim de semana a todos. Até segunda.
Valeu. São 5h47.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas vem pra Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Em mercados baseados em conhecimento, a tecnologia também pode criar novos produtos. Nessa reportagem, o caso de um escritório de advocacia que ampliou seu portfólio com serviços jurídicos que antes simplesmente não existiam.
A tecnologia não está mudando apenas a forma como as empresas prestam seus serviços. Em muitos setores, ela está permitindo criar serviços completamente novos. No Opsibloom Advogados, inteligência artificial, automação e monitoramento digital ampliaram o portfólio do escritório com novos serviços e produtos jurídicos que antes não faziam parte da advocacia tradicional, como conta a sócia Daniele Serafino.
A tecnologia tem chegado para o direito nos últimos anos e ela tem realmente impactado a forma como os serviços jurídicos são prestados. Não só porque eles são prestados de forma mais eficiente, mas porque surgiram com isso novas formas de fazer serviço jurídico, novos tipos de serviço. Um produto que não existia e que agora com a era de IA e da tecnologia ele surgiu e se intensificou foi o monitoramento. Monitoramento de redes sociais para ver às vezes alguma crise de reputação de alguma marca ou de alguma pessoa. Monitoramentos legislativos, onde a gente tem robôs que capturam todas as alterações legislativas. Monitoramento de segunda via de emissão de boletos falsos, de CNPJs.
Os novos serviços também mudaram como o conhecimento jurídico é entregue ao cliente. Em vez de receber apenas uma análise ou um parecer, empresas passaram a contar com plataformas que reúnem dados, monitoramento contínuo e inteligência para apoiar suas decisões.
A gente está falando de um momento do direito data-driven law, que é um direito onde a gente começa a usar os dados para tomar decisões jurídicas. Então, a proposta de valor para o cliente ela é outra. Agora ele recebe um dashboard, num Power BI, por exemplo, onde ele tem ali os dados deles compilados, as separações, as filtragens, e as análises, as classificações. Antigamente, ele se serviria de um documento, de um Word, que a gente encaminharia para ele por e-mail. Agora ele recebe acesso a uma plataforma, onde nessa plataforma ele consegue identificar o resultado do serviço que ele nos pediu.
Em empresas cujos serviços se baseiam em conhecimento especializado, a tecnologia chega para adicionar uma nova camada de diferenciação e também de oportunidade. Transformar esse conhecimento em soluções capazes de gerar valor continuamente e com potencial de escala. Lara Silviger, especial para a CBN.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
5h51.
Por dentro da Copa.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Leonardo Dai está em Nova Jersey, traz mais informações para a gente aqui sobre essa reta final da Copa do Mundo. A gente vai ter a disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra e no domingo a grande final entre Argentina e Espanha, né, Dai? Boa tarde.
É isso, Débora, boa tarde. Começando pela questão do ar, né, que tem sido uma constante preocupação aqui desde ontem por conta da poluição que está vindo dos incêndios florestais no Canadá. A situação piorou um pouco em várias regiões dos Estados Unidos, mas melhorou de ontem para hoje na região de Nova York e de Nova Jersey. Hoje, céu limpo, céu claro, sem nebulosidade provocada pela fumaça de poluição. Nova York praticamente inteira está numa zona que não é uma zona de risco à saúde da população geral. Temos algumas regiões aí numa zona ali de periculosidade para grupos específicos, outras em uma zona de alerta, mas nenhuma com índice de poluição acima de 150, como a gente tinha ontem na cidade inteira. Em Nova Jersey, o cenário é parecido. As únicas regiões que estão numa zona vermelha são as regiões mais ao sul, não a região do estádio MetLife, onde acontece domingo a final da Copa do Mundo. No entanto, as projeções dos especialistas e dos estudiosos dessa questão são de que a situação vai piorar amanhã e de que esse índice vai voltar a ficar acima de 150, entrando na faixa de risco para a população geral e não só para grupos específicos com comorbidades neste sábado. Essa é, repito, uma previsão, uma projeção que a gente tem que acompanhar daqui até amanhã para saber se vai se confirmar ou não. No que diz respeito à preparação em si para o jogo, Espanha e Argentina treinaram hoje de maneira totalmente fechada à imprensa. Não há nenhuma informação oficial sobre como foram esses treinamentos. O que se sabe no caso da Espanha é que o Lamine Yamal, no treino de ontem, fez uma atividade à parte, estava ali com uma proteçãozinha no tornozelo, mas ele deve ir a campo nesse jogo de domingo. Estou aqui no Javits Center, em Nova York, onde vão acontecer as entrevistas coletivas dos técnicos. Às 18h30, no horário de Brasília, o Luis de la Fuente, técnico da Espanha, fala junto do Rodri, jogador da seleção espanhola, e depois, a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília, tem entrevista coletiva do Lionel Scaloni, técnico da Argentina, e Bu Martínez. Esse evento está acontecendo na antevéspera do jogo e não na véspera, como geralmente acontece, porque ele está sendo sediado aqui numa feira de esportes, com estandes das principais ligas esportivas do mundo. E agora há pouco eu estive com ela, a taça, a Copa do Mundo, que está aqui exposta para o público que acompanha essa feira no Javits Center, em Nova York, e que daqui a pouco vai acompanhar também as entrevistas dos finalistas da Copa do Mundo. Débora.
Valeu, Leonardo Dai, que volta na programação até hoje, né, e também no fim de semana, para trazer mais informações. Você fica agora com o noticiário da sua região.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Cinco horas e 56 minutos.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 21 graus e umidade relativa do ar em 39%. O DF segue com aquele alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade, em que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20%. Esse alerta, ele vai até amanhã, às 6 da noite, e há um baixo risco de incêndios florestais e à saúde, segundo esse aviso meteorológico que foi publicado pelo INMET na data de hoje. Desde a semana passada, a gente vem acompanhando que em alguns dias o INMET vem publicando então esse alerta, e nós vamos seguir acompanhando, até porque não só o DF está com esse aviso, mas também as regiões aqui no entorno, também o estado de Goiás. Então a gente vai monitorar também no fim de semana e ao longo dos próximos dias. A temperatura máxima nos próximos dias, aí principalmente no fim de semana, para quem quer se organizar, deve chegar até os 26 graus. Não há previsão de chuva. A umidade relativa do ar também deve variar e chegar até a 90%, ficar ali entre 30% e 90%. E a mínima deve ficar entre 11 e 12 graus. Inclusive, hoje a sensação térmica foi de 6 graus, porque não envolve somente a temperatura medida nos termômetros, né? Então, na manhã desta sexta-feira, o termômetro marcou lá 12 graus, mas a sensação foi aí de 6 graus, porque envolve ventos, umidade e nebulosidade. Então, esses dias nós estamos aí com praticamente, né? Estamos aqui no DF sem nuvens, e aí fica realmente mais difícil sair esse calor da superfície, segundo os especialistas, e com a presença de ventos fracos e moderados, há uma diminuição da temperatura, e também ainda podem, os brasileiros ainda podem sentir esse frio no período da manhã, durante o fim de semana e também no início da semana, da próxima semana. Então, a previsão do tempo bem parecida com a de hoje e a sensação abaixo de 10 graus neste sábado e domingo. Vamos seguir também aqui com um rápido registro sobre o nível dos reservatórios de água do DF. O Descoberto opera com 97,91% do volume útil, enquanto o de Santa Maria com 98,78%. Vamos lembrar que o Descoberto abastece cerca de 64% da população de Brasília, enquanto o reservatório de Santa Maria abastece cerca de 19% da população do DF. Já o Lago Paranoá é um reservatório de usos múltiplos, cuja operação é acompanhada pelos níveis altimétricos, e mais informações estão disponíveis lá na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, lá no site ana.gov.br. São 5 horas e 59 minutos, nós vamos agora voltar ao Noticiário Nacional, já eu volto com outras informações do DF e também informações do trânsito, de olho aí na volta para casa. 6 em ponto.
CBN Dinheiro,
com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O Nilo e o Júlio têm a mesma dúvida sobre se o PGBL é igual ao VGBL do ponto de vista de planejamento sucessório, ou se a não incidência do ITCMD, o Imposto de Transmissão, é apenas para o VGBL. Nilo e Júlio, o PGBL e o VGBL são planos de previdência. Portanto, em caso de falecimento do titular do plano, os valores são transferidos para os beneficiários sem a incidência do ITCMD. Agora, é importante que os beneficiários sejam de fato os herdeiros, porque senão essa transferência vai ser contestada. A diferença entre o PGBL e o VGBL é a forma de tributação dos resgates. No PGBL, todo o valor resgatado é tributado. Isso porque as aplicações podem ser deduzidas do imposto de renda até um certo limite da renda anual. Já no VGBL, a tributação incide apenas sobre os rendimentos, porque não existe a possibilidade de deduzir os valores investidos. Na prática, o VGBL acaba sendo mais usado como planejamento sucessório. Por exemplo, se uma pessoa vendeu um imóvel e quer deixar esse valor como herança, é quase certo que o valor da venda vai ultrapassar o limite de dedução do imposto de renda. Portanto, essa pessoa aplicaria no VGBL e não no PGBL. Mas as regras para o imposto de transmissão são as mesmas. Até a próxima, um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou para o dia 28 de julho o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal no inquérito que apura a suspeita de calúnia contra o presidente Lula. A investigação foi aberta em virtude de uma publicação do pré-candidato à presidência pelo PL na rede social X em janeiro. Flávio atribuiu a Lula crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras e fraude em eleições. O Tribunal de Contas da União detectou superfaturamento, possíveis fraudes em licitações, pagamentos não comprovados e desvio de finalidade na auditoria realizada sobre as emendas parlamentares. Na amostra de 100 emendas PIX auditadas, a fiscalização identificou problemas em 82% delas, afetando 61 dos 74 estados e municípios analisados. O TCU fiscalizou um montante de R$198 milhões. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o governo canadense pelos incêndios que atingem o país e geram nuvens de fumaça nos dois territórios. Em declaração, o republicano afirmou que o país vizinho tem negligenciado a preservação de áreas verdes. Trump afirmou ainda que vai ligar para o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, para saber quais são os planos de Ottawa para combater as queimadas. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em leve baixa de 0,06% aos 173.714 pontos. O dólar fechou em alta de 0,25%, cotado a R$ 5,11. O euro vale R$ 5,84, elevação de 0,27%. No horário de Brasília, 6:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera se despediu ontem, mas está conosco. Tudo bem, Vera? Boa noite.
Tudo bem, Débora. Boa noite para você e para a Carol. É que eu gosto tanto de fazer o Viva Voz que o atraso no meu voo me fez dizer, pessoal, estou por aqui ainda, vamos fazer, vamos fechar a semana.
Isso que é uma funcionária padrão, né? Oi, Vera, bem-vinda. O voo atrasou, ela falou, vou fazer.
E os ouvintes agradecem, viu? A gente também. Ô, Vera, vamos começar falando do assunto da semana, que acabou sendo a confirmação das tarifas adicionais a vários produtos brasileiros. Inclusive, teve aí um petardo político de Marco Rubio contra o Brasil. E queria ouvir de você quais são os prejuízos comerciais e qual é o saldo político desse episódio.
Débora, os prejuízos comerciais tendem a ser menores do que se imaginava, porque a lista de exceções aumentou um pouco. Então, saíram o mel orgânico, o café solúvel, saíram os pescados. E o Brasil aposta em novas exceções à medida que for ficando claro que os produtos sobretaxados podem prejudicar a economia americana, podem levar a mais inflação, podem levar a desabastecimento, coisas que piorem a avaliação do Trump. Tem um motivo para essa crença do Brasil. Foi assim no primeiro tarifaço. E quando se fez as contas, viu-se que o prejuízo não foi tão grande quanto aquele projetado inicialmente e que o Brasil conseguiu compensar uma boa parte da quebra das exportações para os Estados Unidos abrindo comércio, abrindo mercados com outros países. Então, dá para se fazer uma limonada desses limões que, de novo, Washington entrega ao Brasil na forma de tarifas, né? Tem mais coisa que pode vir. Ficou ali uma impressão para o governo brasileiro que pode vir alguma coisa direcionada especialmente ao PIX, daí porque a participação do Gabriel Galípolo naquela frente lá, naquele pessoal que estava ontem falando a respeito do tarifaço. Então, eles acham que tem de estar preparados para reagir a novos ataques e a novas sanções de diferentes formas contra o Brasil. Então, o Brasil está de sobreaviso, está em alerta, mas até agora a ideia é não reagir com, por exemplo, a lei da reciprocidade. Eles acham que isso pode dar uma desculpa para Trump para falar em deslealdade, olha o Brasil aí praticando uma política desleal, e aí sim vir com tudo para cima do Brasil. Então, é segurar a onda com compensações aos setores atingidos, fazer novas reuniões para tentar aumentar a lista de exceções e, pelo menos por enquanto, evitar a lei da reciprocidade.
O Vera, o Flávio Bolsonaro vinha tentando conter outros focos de desgaste, nesse caso do tarifaço, tentou atribuir a culpa ao Lula. Nesse jogo retórico aí das responsabilidades, quem está ganhando e quem perde aí ao fim dessa semana?
É bom você me perguntar isso, que aí eu falo um pouco do saldo político que a Débora tinha me perguntado também e eu acabei não tratando. A pesquisa Quest deixa muito claro que o prejuízo maior dessa situação é para o Flávio Bolsonaro. A maioria das pessoas atribui a ele o fato do Brasil estar sendo taxado de novo. A maioria também não vê com bons olhos a relação do bolsonarismo com Washington. Então, o que eles esperavam que fosse um trunfo, vendiam como um trunfo esse acesso que eles têm à Casa Branca. Não se mostrou dessa maneira, se mostrou, na verdade, um tiro no pé. E hoje em dia, dada essa forma como o Donald Trump está tratando o Brasil, a maioria dos brasileiros vê com maus olhos os Estados Unidos. Tem uma má reação em relação aos Estados Unidos. Então, para 51%, foi o Flávio Bolsonaro que pediu ao Trump para tarifar o Brasil. 49% acreditam que essas tarifas, na verdade, são uma retaliação do Trump ao fato de o Brasil ter o PIX, algo que é super aprovado, né? O brasileiro gosta do PIX. A maioria das pessoas tem conhecimento que o Flávio Bolsonaro esteve lá com o Trump e acha que ele foi tratar disso e acham que ele não vai ter força para fazer o Trump voltar atrás. Então, todas as perguntas da pesquisa Quest são negativas para o Flávio Bolsonaro. Daí porque ele veio logo com aquela reação bem colérica, dizendo a culpa é do Lula e tal, para tentar empurrar esse mico, mas não está fácil fazer isso. Da parte do governo, tem a chance de novo de reafirmar o discurso da soberania e de se aproximar desses setores que foram atingidos e que podem ser beneficiados, por exemplo, com a segunda etapa do programa Brasil Soberano. Qual é o risco? Risco é o Lula, como sempre, falar de improviso e querer falar no gogó, querer crescer para cima do Donald Trump. Porque aí, se entrar nessa seara de um atacar o outro, o Brasil tem muito mais a perder, os Estados Unidos são muito mais fortes. Então, hoje o Lula, que até então vinha sendo convencido a ficar quieto, deixar o Geraldo Alckmin cuidar desse assunto, ele falou, vou deixar para falar do tarifaço depois, mas falou. Enquanto ele não falar, eu não falarei, mas falou. Nós vamos ter que mostrar que contra o Brasil ninguém ganha mentindo. Então, ele está dizendo que o Trump está mentindo, ele não ia falar, mas não se aguentou e falou um pouquinho. Então, o risco maior para o governo e para a campanha do Lula é sempre o improviso do Lula.
Vera, a pesquisa Quest também não trouxe boas notícias para a campanha do PL. Qual deve ser a estratégia da direita e também a estratégia do próprio presidente Lula, né, para o início oficial da campanha, que está chegando já?
Pois é, além dessa questão, né, que foi um recorte específico, essa coisa da relação com os Estados Unidos, os outros dados da pesquisa mensal da Quest também não foram positivos para o Flávio Bolsonaro. O Lula cresceu tanto na sua avaliação de governo, quanto na espontânea, quanto na avaliação estimulada de primeiro turno e de segundo turno. A diferença entre eles se aproxima hoje muito daquilo que era em dezembro. Então, é como se Flávio Bolsonaro tivesse jogado fora todo o primeiro semestre em que ele havia crescido bastante, como aquela coisa da lenda do Sísifo que rola uma pedra para cima, chegando em cima da montanha, a pedra volta para baixo. E ele está com dificuldade para encaixar um discurso que funcione. Ele tentou ir aos Estados Unidos participar daquela audiência para ver se conseguia reverter a crise em relação ao Trump. Não funcionou, como mostra a pesquisa. No caso das mulheres, ele está tentando pôr de pé um plano específico que fale às mulheres, que fale em empreendedorismo feminino, que traga ali plataforma digital para as mulheres, mas não se sabe se isso vai ser suficiente para minar uma rejeição que é histórica das mulheres ao bolsonarismo. Então, são muitos problemas para enfrentar e a cada semana surge um foco diferente de crise. Não está simples para ele. E o maior risco que ele corre hoje é aqueles setores que mais estão apoiando a candidatura dele, a saber, alguns setores empresariais e o mercado financeiro, entendam que ele não é um candidato capaz de ganhar do Lula. E isso faria com que esses apoios aí, que são importantes e estratégicos, migrassem para algum outro nome da direita.
Vera, na saideira aí antes do recesso, o Congresso aprovou mais uma pauta bomba, né? Aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde. Tendência de que o assunto seja judicializado?
De novo, e a tendência é que, em sendo judicializado, as pautas bombas sejam derrubadas. O Supremo tem uma jurisprudência consolidada em relação à maioria desses projetos de impacto fiscal que o Congresso está aprovando. E a lei de responsabilidade fiscal é clara que não se pode criar despesa sem uma fonte de receita que a justifique. Então, eu acho que se cair lá, e vai cair lá, a tendência é que tanto esse projeto do aumento para os agentes comunitários, não é um aumento, é uma aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde, quanto a que está na Câmara, ainda não votou finalmente, mas aquela prorrogação da dívida dos produtores rurais, que essa ainda é mais custosa para os cofres da União do que a medida previdenciária, as duas tendem a cair no Supremo. Então, o governo só vai ver quem é que bate lá na porta, se é ele próprio, governo, o que eu não acredito, porque eu acho que eles vão terceirizar isso para não ter mais um foco de crise com o Congresso. Então, deve ser algum partido da base, o PSOL, um PT, abater lá e judicializar para que sejam derrubadas essas medidas.
Muito bem, semana agitada, como sempre. A próxima também será, não será diferente. Verinha, então, terá um descanso de uma semana, mas a gente continua aqui no batente, eu e Carol Moran. Ô, Vera, não ia ter nem viva voz, gente, vocês estão cobrando música, estão cobrando música. O Henrique falou que se você pedir a música, ele já coloca para tocar aqui agora, Henrique Dias, hein? Aceitou o desafio.
Tá se garantindo, hein?
Tá se garantindo.
Gente, então, eu vou recomendar um disco novo do Fito Paes. Isso não significa que eu estou torcendo para a Argentina, mas a Argentina tem boa comida, boa música, tem alguns aspectos positivos e não é o futebol. O Messi é legal, gostamos do Messi, mas não torceremos para a Argentina. Mas vamos terminar com Fito Paes. Vai que ele é uma espécie de Mick Jagger argentino e já dá azar para a seleção.
É. Acho que é o disco...
É um disco novo do Fito Paes, ele chama, eu vou te dizer já,
Shine. Isso.
Aí pode ser qualquer música do Shine, porque ele é um disco inteiro muito bom. Pode
Vamos
ser
lá.
A Gertrude Rex, que é a segunda, Henrique.
A segunda, Henrique Dias. Você falou que ia que era só pedir que você já ia colocar na
agulha.
Aí, ó. Olha o Henrique Dias errado aí no rolê.
Não, pode ser qualquer uma.
Qualquer uma
vai,
que
ele
você
história.
Conseguir.
Hay que correr a estos fachos a patadas, si no nadie podrá ser feliz. El mundo fue y será una porquería, Bicéfalo y su puta verdad. ¿Dónde mierda quedaron la alegría, los abrazos y la amistad?
¡Amo! Inclusive a música Shine. Que dá nome ao álbum.
É isso, ele é quase brasileiro, já fez parceria com muitos brasileiros, Paralama do Sucesso e tantos outros, então vamos considerar que ele é quase brasileiro.
Valeu, Vera. Bom descanso pra você essa semana. Um beijo.
Pra vocês também, um ótimo trabalho. Beijo, até Vera. Dia 27, gente. Beijo.
E a gente faz uma pausa, você fica com o noticiário local.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6 horas e 19 minutos. A Polícia Civil do DF voltou atrás e informou que continua investigando o caso da morte de um homem na sala de espera da UPA do Recanto das Emas. O objetivo é apurar se houve omissão do atendimento, apesar do laudo do IML apontar mortes por causas naturais. O caso segue em investigação administrativa pelo IGES. Vamos ouvir mais detalhes na reportagem do Igor Cardim.
A Polícia Civil voltou atrás e informou que segue apurando a morte de Vilmar Pereira da Silva, de 49 anos, ocorrida na sala de espera da UPA do Recanto das Emas, em junho. Inicialmente, a corporação divulgou que o caso seria arquivado por se tratar de uma morte natural. Agora, porém, a investigação permanece em fase preliminar para esclarecer se houve ou não omissão no atendimento prestado ao paciente. De acordo com o laudo do IML, Vilmar morreu em decorrência de causas naturais. Apesar do parecer, a polícia ainda vai analisar outros elementos do caso, como o procedimento administrativo instaurado pelo IGSDF. Os profissionais envolvidos na recepção e atendimento ao paciente também serão ouvidos antes da abertura de um inquérito por eventual omissão de socorro. Imagens de câmeras de segurança mostraram que Vilmar chegou à unidade à noite e permaneceu por horas na recepção. Ele passou uma parte da madrugada sentado em uma cadeira de rodas. No dia seguinte, outros pacientes perceberam que Vilmar não apresentava sinais vitais e acionaram a equipe da UPA, que constataram o óbito. A situação gerou revolta entre as pessoas que aguardavam atendimento. No último domingo, um outro homem morreu aguardando na entrada do hospital de base. Ele passou pelo primeiro contato na unidade, mas sofreu um mal súbito antes de passar pela triagem. Duas servidoras tentaram reanimar o paciente, que morreu na sala vermelha do hospital. A presidente do IGSDF, Eliane Souza, disse em coletiva de imprensa que os dois casos são apurados com rigor e que o Instituto deve apresentar uma resposta final após o período de investigação.
Eu tenho acompanhado de perto, desde o acontecido, todos os fatos, né? Apuração de imagens, apuração de prontuário, muitas oitivas já começaram a acontecer para que então a gente seja o mais assertivo possível na entrega de um desfecho final e todas as menções administrativas cabíveis que caibam, que sejam necessárias para os dois casos.
O IGES informou em nota que a apuração administrativa continua e que o caso foi encaminhado à controladoria do Instituto. A investigação também envolve análise de imagens, depoimentos e documentos para esclarecer a conduta das equipes de atendimento e encaminhar as conclusões à Polícia Civil. Reportagem Igor Cardim.
Bom, e registrar aqui a participação de alguns ouvintes, o Anilton Maciel perguntando aqui por que que não estão abrindo a faixa reversa lá na EPNB. E essa faixa reversa vespertina, a partir de 5h30 até as 7h45, ela não vai ser mais utilizada. Segundo o GDF, estudos recentes mostram que a medida realizada nesse período de volta para casa causava congestionamento no sentido contrário, prejudicando quem trafega pela 060 em direção ao plano piloto. E aí o fluxo inverso matinal, das 6 da manhã às 9 da manhã, no sentido plano piloto, segue em funcionamento, porque esses mesmos estudos, segundo o GDF, confirmaram que essa disposição contribui diretamente na melhora da fluidez. Portanto, essa reversa não vai mais acontecer ali na EPNB, no sentido Samambaia, nesse período da tarde. São 6 horas 23 minutos.
Ponto final CBN.
6 horas 23 minutos, a ex-ministra Marina Silva, que é pré-candidata ao Senado por São Paulo, alfinetou o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Pedro Pupulim tem mais detalhes. Oi, Pedro, boa noite.
Oi, Débora, boa noite a você e os ouvintes da CBN. Pois é, ela criticou o governador Tarcísio por ele ainda não ter se manifestado sobre as novas tarifas contra produtos brasileiros anunciadas pelos Estados Unidos nesta semana, afirmando aí que as medidas do governo norte-americano vão retirar cerca de 11 bilhões de reais da economia brasileira. Marina acrescentou que o governador precisa explicar seu apoio ao tarifaço em 2025. Eu separei um trechinho, vamos ouvir.
Mas ele não fala, ele vai falar que eu e a Simone viemos de outros estados, que ele também veio de outro estado. Tem que se explicar porque botou o chapéu do adversário e por que que é amigo de quem é inimigo do povo brasileiro, da indústria brasileira, do agronegócio brasileiro e principalmente dos empregos e do desenvolvimento do Brasil.
A gente lembra, Débora, que no ano passado, no contexto de outra investida tarifária dos norte-americanos contra produtos nacionais, Tarcísio chegou a defender que o Brasil entregasse, entre aspas, alguma vitória aos norte-americanos. Pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, também alfinetou o governador nesta semana. Para o petista, Tarcísio precisa aí reavaliar o apoio dele ao governo norte-americano e se unir ao governo federal para combater as medidas. Ele também voltou a dizer que o estado de São Paulo é a região do país mais atingida economicamente pela taxação. Agora, Marina também rebateu o governador por críticas a ela e a também pré-candidata ao Senado Simone Tebet, do PSB, por elas terem mudado de domicílio eleitoral para São Paulo como uma forma de viabilizar a disputa. Separei outro trechinho, vamos ouvir.
Ele veio do Rio de Janeiro e eu vim do estado do Acre. E a generosidade do povo paulista nos elegeu. E ele que está privatizando a Sabesp, que acha que pode governar só com privatizações e pedágio, agora quer privatizar a generosidade e o voto do povo do estado de São Paulo.
Para a ex-ministra do Meio Ambiente, quem já disputou a presidência da República, como ela, pode ter o domicílio eleitoral em qualquer lugar do país. Marina acrescentou ainda que as causas que defende não têm fronteira. Procurado pela CBN, Tarcísio de Freitas não quis se pronunciar sobre nenhum dos temas, Débora. Eu volto com você.
Obrigada pelas informações, Pedro Pupulin. 6:26 agora.
Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Falando sobre a expectativa para a final da Copa do Mundo.
Tudo bem, Débora? Tudo bem, Carol? Tá difícil a gente falar ao vivo, né? Mas é porque hoje tem as entrevistas coletivas dos dois técnicos que tem uma disputa ali em Nova York e New Jersey. Quando começou a Copa do Mundo, a prefeita de New Jersey aumentou os preços dos trens e obrigou a FIFA a fazer a sede, estava escrito no estádio, New Jersey, New York. Quando acabou a fase de grupos, passou a ficar no estádio New York, New Jersey. Porque é a sede em Nova York para a FIFA, mas o estádio fica em Nova Jersey. Hoje, Nova York ganhou essa batalha e trouxe, 2 dias antes da final da Copa, as entrevistas coletivas para Manhattan. Por isso que a gente está aqui tentando ouvir Luiz de la Fuente e Lionel Scaloni, os dois treinadores, que no domingo vão decidir a Copa do Mundo. A Argentina chegou com voo atrasado ontem a Nova York. Por quê? Por causa da nuvem de fumaça. Em função dos incêndios em florestas no Canadá, a fumaça desceu para a região de Nova York e Nova Jersey. E os voos todos que vieram de Atlanta vieram atrasados por causa da fumaça. Então a Argentina chegou mais tarde, fez um treino fechado na manhã desta sexta-feira. Amanhã vai fazer um treino com 15 minutos aberto. O Messi, que trabalhou ontem em Atlanta, descalço, completamente preservado, assim como o Lamine Yamal, que só fez um treino à parte físico, porque ele estava com sobrecarga muscular. Ele e Pedro Porro. O Messi também tem essa sobrecarga, jogador de 39 anos, então estão mais preservados para jogarem em boas condições a final de domingo. Mas vão jogar. O Messi, inclusive, vai igualar o recorde do Cafu, segundo jogador da história das Copas, a jogar 3 finais de Copa. Só Cafu e agora, domingo, se tudo der certo, o Messi. Pelé ganhou 3 Copas, mas jogou 2 finais. Em 62 estava machucado. É mais um recorde do Messi, que hoje é o jogador de maior número de partidas em Copa do Mundo, jogador de maior número de gols em Copa do Mundo, de mais assistências em Copa do Mundo e que vai jogar a sua terceira final. Bom fim de semana, boa final para todo mundo. Semana que vem a gente vai falar muitas vezes ao vivo. Beijo, Débora. Beijo, Carol.
Valeu, PVC. Beijo, bom trabalho para você. Carol, beijo para você também. Segunda-feira estaremos de volta.
Um beijo, Débora, para você e para os ouvintes. Eu tô aqui domingo cedinho, 6 da manhã, no Jornal da CBN.
E eu tô aí no fim de semana, viu? Comer um biscoito Globo, tomar um mate, vou atrás do Veranico, Carioca. Partiu. A gente se encontra.
Praia amanhã, hein? Já é.
Combinado. Vamos dar um rolé, vou dar um rolé com Carolina Moura.
Isso, boa.
A produção do Ponto Final CBN foi de Matheus Leite, trabalhos técnicos Daniel Mesquita e Henrique Dias. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo fim de semana. Até segunda.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 17 de julho de 2026. Um novo laudo médico sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro indica que o ex-presidente sofreu um forte e prolongado episódio de soluço. Segundo o documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a crise foi contínua e teve uma duração aproximada de 36 horas consecutivas. Bolsonaro segue sob cuidados em regime de acompanhamento médico domiciliar. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O PT deve anunciar na segunda-feira o nome do deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato ao governo mineiro. A decisão vem após meses de discussões sobre a definição de palanque para a campanha à reeleição do presidente Lula no estado. Ele se encontrou com Patrus ontem para debater o panorama político atual e os planos para Minas Gerais. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre se encerram às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas quase 45 mil vagas. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 6h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Sexta-feira, 6h33, começou. Está começando mais um fim de expediente diretamente de São Paulo. Vamos discutir os principais assuntos da semana, semana de final de Copa do Mundo, hein? Semana de tarifaço. Semana de odisseia. Semana de Estreito de Hormuz. A gente nunca mais vai esquecer o Estreito de Hormuz. Mas antes disso, temos um convidado de gala. Um convidado para você ter uma ideia da importância do convidado. Graças a ele, Zé Godoy saiu de sua casa. Thiago Soares estará conosco. Dan Stubach em algum multiverso. Está por aí, Dan Stubach?
Sim, estou, Teco Medina, salve, salve, do Rio de Janeiro, dentro de um carro.
Dentro de um carro no Rio de Janeiro. Esse multiverso é perigosíssimo. Na Avenida Brasil. Perigosíssimo esse multiverso.
Na Avenida Brasil ainda, né? Mas aqui estamos, firmes e fortes, vai ser muito legal. Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia a todos.
Muito bem. Zé, você tá aí? Não te vejo, não te ouço, está por aí?
Fala, Teco. Tô aqui, já tô com o nosso convidado. Estamos aqui.
Nosso convidado, o Zé não aparece na tela, mas o convidado pode aparecer. O convidado é bonito. O Zé não precisa, mas o convidado pode pôr. Tudo bem,
a minha
Zé?
Beleza, já conhece, todo mundo já conhece, né? Agora tem uma beleza nova na área aqui. É. Tudo bem, tudo certo. Tudo bem. E o pessoal vai colocar a imagem aí daqui a pouco. Ah, uma semana, tô sofrendo um pouco de abstinência de Copa, né? Vou fazer um... Eu não estou preparado para voltar para o Brasileirão. Acho que... Eu não sei se vai ter algum programa para atendimento social gente conectada à Copa, que não quer ver o time jogar, o time próprio do coração jogar, como é o nosso caso, seu e meu.
Eu acho que deve ter uns oito times que abririam mão de terminar o brasileiro se pudesse.
Só os palmeirenses e os flamenguistas querem ver seus times jogarem, gente. É, né? Todos os outros querem ficar com a Copa até o final do ano. Vide o que aconteceu ontem. Eu vi os melhores momentos de Botafogo e Santos, foram terríveis. Nossa. E o Vitória e Vasco também.
Os gols de ontem no Brasil.